domina ele, o goleiro toca pra Caio Jorge, vem o chute, gol!
Fez o levantamento, toque de cabeça do Gilberto, gol!
Bola no contra-ataque do Flamengo, Bruno Henrique lançado nos ajudos ofensivos, goleiro saiu no Edirbo, vai marcar, atirou, aguardou!
Leste, perna direita, cruzamento para Rony de cabeça!
Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando com mais um podcast a mesa redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e Gustavo Poli nesta sexta-feira. Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo.
Tudo bem? Mais uma rodada para a gente falar do que pode acontecer com o Atlético Mineiro, que ganha todas em casa, e dos treinadores que não param de cair.
É, rapaz. Bom, nas duas rodadas que o Atlético Mineiro teve, jogando só Campeonato Brasileiro, descansando, treinando durante a semana e com todos os demais envolvidos em Libertadores, ele somou 6 pontos e ninguém, nenhum adversário envolvido em Libertadores, ganhou, simplesmente ganhou nas duas rodadas em que o Atlético somou 6 pontos e os demais estavam ocupados com o Libertadores. Gustavo Poli, bem-vindo, meu velho. Tudo em paz?
Bom dia, tarde, noite. Tudo em paz, Zé, que estamos aqui para mais uma mesa.
Vem cá, como é que você viu a demissão de Paulo Autuori do comando do Botafogo?
Era esperada, né? Assim, não dá para discutir muito com os números, que o Botafogo, na verdade, teve uma vitória em 12 jogos. Por mais que tenha jogado em alguns jogos um bom futebol, não traduziu esse resultado. A questão é se mudar vai adiantar, porque o problema do Botafogo, a meu ver, o Autuori tem suas questões, mas não era o Autuori. O problema é que o time sofre com limitações no elenco, perdeu os 2 jogadores de velocidade que tinha, não repôs, e aí o Autuori teve que inventar um jeito de jogar reativamente sem velocidade, que é difícil. E mesmo nos jogos que atuou bem, cometeu erros toscos e acabou perdendo ou empatando. Então, assim, era meio que esperado. Se vai ser bom ou não, quer dizer, vão apostar no Bruno Lazzaroni, filho do Sebastião Lazzaroni, que jamais foi treinador de Série A, mas é o que o Botafogo pode fazer. A situação do time no Brasileirão é tétrica, e agora eles vão tentar trazer uns reforços, que estava meio evidente que precisava, né? Um deles hoje deve ser anunciado, Kelvin, ex-Vasco, ex-São Paulo, estava no Avaí, que é um jogador de velocidade, mas que sempre enfrentou muito problemas de lesão, né? Vamos ver. Eu acho que, assim, era esperado, mas não quer dizer que vai ser bom. Boa queda do Autuori, né?
Depois de um terço do campeonato já jogado, Paulo Vinícius Coelho, eu diria que é tétrica a situação de todos que estão na parte de baixo da tabela. Se a gente comparar com o que era o Campeonato Brasileiro do ano passado, depois de 12 rodadas, 3 dos 4 times que estavam no Z4 acabaram caindo. Então, assim, um terço da competição já é um universo suficiente para a gente dizer que quem está lá embaixo é seríssimo candidato. Principalmente quem, além de estar lá embaixo, joga um futebol de rebaixamento. O futebol do Corinthians, para mim, é um futebol, nesse momento, de rebaixamento, PVC.
É sim. E tem aquela comparação que a gente já fez, que era do Zé Augusto em 2007, quando o Andrés já estava no poder, e quando caiu o Paulo César Carpegiani, ele preferiu manter o Zé Augusto, que era técnico da base, e foram 6 rodadas que serviram para entrar no rebaixamento. Não quer dizer que o Diego Coelho vai repetir isso, mas tem um caminho, né? Ele tem um empate, 2 derrotas e 1 vitória em 4 jogos no comando até agora. Zé Augusto é aquele que era técnico das divisões de base do Corinthians, também é autor da música Agora Aguenta Coração, e de Evidências. Qualquer semelhança com a realidade atual pode ser mera coincidência ou não, como diria Cleber Machado.
Mas ô, Rizé, eu acho que esse ano tem uma característica interessante, né? Se você olhar bem, a distância do 11º e o 19º é de 3 pontos, né? E o Goiás, que é o 20º, tem 3 jogos a menos, né? Então, assim, ainda está muito embolado. Assim, fora o Galo, que deu uma saltadinha, ainda está muito embolado ali. Então, assim, um time que arranque ali, ganhe 2 ou 3, pode dar uma respirada. Eu acho que esse ano é uma briga mais equilibrada do que no passado recente. ninguém desgarrou para trás ainda. Não tem um time com 4-3 pontos, entendeu?
É, mas esse ano também não tem nenhum time morto, né? Olha, a gente mostrou no Seleção como é que estava a classificação do Campeonato Brasileiro do ano passado, depois de 12 rodadas. É, a única diferença em relação à zona do rebaixamento é que o Fluminense estava na zona do rebaixamento e o Cruzeiro era o 16º, ou seja, era o primeiro time fora. O Cruzeiro entrou, o Fluminense escapou, mas fez também o Campeonato Brasileiro ruim no ano passado. O Goiás é o lanterna com 9 pontos, mas ele tem 3 jogos a menos em relação à média do campeonato, né? Que tem 12. O Botafogo é o último colocado, na prática, por aproveitamento. O Bragantino está jogando bem com o Barbieri, que é o 18º. O Curitiba, para mim, joga o pior futebol da competição até aqui, é o 17º. Mas eu vejo o Bahia com muita condição de subir com o Mano Menezes. O Mano tem só 4 jogos à frente do Bahia, perdeu 3 e ganhou o primeiro agora do Botafogo. O Grêmio, que é o 15º, dificilmente vai ficar lá embaixo, né? O Grêmio, quando precisar ganhar jogos do Brasileiro, vai ganhar. Aí vem o Corinthians e depois o Atlético Goianiense, que está jogando um futebol bem melhor que todos os times da parte de baixo da tabela. Por isso que eu acho que a situação do Corinthians é muito preocupante. E mostra que trocar de técnico muitas vezes não dá em nada. O Thiago Nunes dirigiu o time em 8 partidas do campeonato, teve um aproveitamento de 37%. Trocou pelo Coelho, em 4 jogos o aproveitamento diminuiu para 33%. Então quando você começa a entrar nessa fase de trocar por trocar, de jogar um futebol muito ruim, eu vejo o sinal de alerta muito ligado no Corinthians, muito ligado no Botafogo, e vejo o Bragantino com muita condição de subir, Curitiba muito feio. Eu acho que são os times mais assustados assim que eu vejo, assim, o Corinthians, o Curitiba, o Botafogo, o Goiás, embora com jogos a menos. Eu vejo a situação do Corinthians muito preocupante, porque é um futebol de rebaixamento. Ele foi dominado pelo Atlético Goianiense. É, o Atlético Goianiense não ganhou a partida, não sei como. E o Corinthians tem uma média, como visitante, muito ruim, né? O Jeff fez um levantamento de 2018 para cá, o Corinthians ganhou 1 jogo a cada 6 como visitante. E o jogo desse sábado é contra o Bragantino, em Bragança. O Bragantino, para mim, está jogando melhor do que o Corinthians, PVC.
Está jogando melhor. Ah, essa questão... O Poli fez uma conta bem, bem legal, que eu estou checando aqui para ver direitinho, olha só. No ano passado, a distância que hoje é de 3 pontos, que pode chamar a atenção, era de 7 pontos, o 11º para o 17º. De fato, tem essa diferença. E, de fato, tem a questão que o Cruzeiro estava em 16º, o Fluminense em 17º. Só o Cruzeiro entrou na zona de rebaixamento e os 4 da 13ª rodada no rebaixamento eram os... Na 13ª, 12ª, o Cruzeiro estava fora. Era o único fora. Foram os mesmos do final, como você disse. Agora, não é regra absoluta. Por exemplo, em 2018, Atlético Paranaense, Bahia, Paraná, Atlético Paranaense, só para atualizar a rodada certa, Bahia, Atlético Paranaense, Paraná Clube e Ceará estavam na zona de rebaixamento e só o Paraná Clube caiu. Então, nem sempre é assim. Nem sempre é dessa maneira. De fato, o que tem que resolver do Corinthians é o Corinthians começar a encontrar uma maneira de jogar. Porque o Corinthians, hoje, não é um time de contra-ataque porque não tem velocidade. Não é um time de troca de passe porque não tem qualidade. Então, não tem uma identidade. E é por isso que vai sendo presa fácil jogo após jogo e consegue, numa sequência que tinha 3 adversários que brigam para não cair nesse momento, mais o Bragantino, ele conseguiu ganhar do Bahia, perder do Sport e empatar com o Atlético Goianiense.
Enfrentar agora, Corinthians e Bragantino jogaram pelas quartas do Campeonato Paulista, ou seja, se enfrentaram ontem, né? Que era o segundo jogo pós-parada do futebol pela pandemia. E é impressionante como em tão pouco tempo já mudou muita coisa no Corinthians. O Carlos, lateral esquerdo, foi vendido. O Ederson, que era um dos principais jogadores com o Thiago, hoje não tem nenhuma chance com o Coelho. O Gabriel, que era titular, também não joga com o Coelho. O Coelho tem novos volantes. Mudou de técnico, aliás, os dois times mudaram de técnico e eles vão para campo neste sábado, bem modificados em relação ao jogo que foi ontem. Ô, Poli, o Botafogo, a gente viu os resultados do Botafogo no Campeonato Brasileiro e falava, caramba, os resultados não são condizentes com o futebol do time. O Botafogo está jogando melhor do que os resultados. No entanto, a minha percepção é que o time foi piorando. Ele fez alguns bons jogos e aí foi piorando, até chegar numa partida muito ruim feita contra o Bahia, que culminou com a queda do Altuori.
Essa partida foi meio peculiar, porque o primeiro tempo foi muito ruim. O segundo tempo, o Botafogo até jogou de igual para igual com o Bahia. Merecia empatar o jogo, porque o Babi perdeu um gol na linha, e aí tomou um gol no final. O problema do Botafogo é que, além do elenco já ser magro e não ter certas opções, ele foi... ele piorou ao longo do campeonato, quer dizer, perdeu o Luiz Henrique, que era uma promessa, que jogava em velocidade, dava uma opção, optou por ceder o Luiz Fernando ao Grêmio por uma questão financeira, e aí perdeu as duas opções de lado experiência que ele tinha, que era experiência ou de qualidade. Então ele tem que jogar com o Calu, que tem 35 anos e não tem força física mais no lado. No outro tinha o Bruno Nazário, que é um jogador mais técnico, não é de velocidade, mas agora se machucou também. Então, assim, as opções do Autuori ficaram poucas. Dito isso, é um time que, para jogar nesse momento de pós-pandemia, pós-pandemia em campo, né? Porque a pandemia continua aí, né? Mas, para esse momento em que as competições têm um jogo em cima do outro, fica difícil. O Honda não consegue jogar com qualidade se jogar todo jogo. Se jogar segunda, se jogar quarta, domingo. Então, o Autuori tinha que economizar. E aí a coisa começou a não dar certo em campo. Ironicamente, o Botafogo podia ter ganho quase todos os jogos que jogou. Acho que o pior jogo que ele fez foi contra o Santos, nem foi contra o Bahia. Só que, você vê, até o goleiro, o Gatito, o Fernandes, está sendo poupado, porque está sentindo o ritmo da sequência de jogos. Com o elenco magro e com esses problemas, uma hora a coisa estoura, né? E eu acho que a situação do Botafogo é mais preocupante que a do Corinthians, porque o time, o elenco é mais magro que o do Corinthians, entendeu? A pressão talvez seja um pouco menor, mas assim, os dois estão aí babas de molho.
Também acho. E o Pedrinho, na transmissão da Globo, de Botafogo e Bahia, falou um negócio sobre o Calu muito interessante. O Calu hoje não tem velocidade pelo futebol de hoje, que se exige para o jogador de lado de campo, né? Intensidade para marcar, para atacar, não tem. Para centroavante, o Botafogo tem o Babi e o Pedro Raul, e também não tem habilidade suficiente para ser um armador. Onde vai jogar o Calu? É um mistério de um jogador importante de currículo que chegou para o time do Botafogo, mas cuja utilização dele ainda é uma incógnita. E será a missão agora para Bruno Lazzaroni. Fala, PVC.
Aí a culpa disso é de quem contrata pela grife. O Calu fez 5 jogos do Campeonato Alemão, 1 como titular. Então, ele pode até dar certo, mas não tá com cara. Não tá com jeito.
Desculpa interromper, PVC. Eu acho que a única solução pro Calu realmente jogar é jogar como segundo atacante. Quer dizer, num esquema mais... O Botafogo chegou a jogar assim, com o Nazário fazendo essa função. Ele botava um centroavante, um outro mais solto, que seria o Calu, talvez. Mas tinha que ter 2 extremos, né? Mas como ele perdeu esses extremos, ele passou a jogar com 3 zagueiros, adiantando os laterais. E aí outros defeitos ficaram expostos, né? Ou seja, jogar como extremo, indo e vindo e tentando defender, fechar setor, não vai dar. E assim, o Botafogo toma muito gol porque os extremos não marcam. Os extremos entre aspas, né? São esses dois. Nesse jogo agora entrou o Davi Araújo do lado direito, e o segundo gol do Bahia, ele simplesmente desiste de marcar. Ele olha assim, sei lá, porque não entende, não é dele, entendeu? Então é uma questão que eu acho bastante problemática daqui para frente. Vamos ver.
A primeira coisa que o Lazzaroni vai fazer é mudar o sistema. O Botafogo que vinha jogando num 3-4-2-1 com o Foster entre os zagueiros e voltava e mexia, os laterais voltavam. Para mim, afundava muito a linha dos cinco em linha na defesa e deixava muito espaço no meio. O Lazzaroni pretende fazer um 4-4-2. Então pode ser o espaço para jogar Calu e Matheus Babi. Ele não entende o Matheus Babi como jogador de lado de campo nunca. Então é Babi, centroavante ou Pedro Raul. Acho até que o Pedro Raul é mais goleador, mas o Pedro Raul tem alguma questão de dedicação nos treinos que está faltando. E talvez ele encorpe um pouco mais no meio campo. Mas é a primeira alternativa. O Bruno Lazzaroni é efetivado. A gente vai perguntar até quando. A única diferença do Bruno Lazzaroni efetivo e do Diego Coelho interino é o nome, porque a situação é exatamente idêntica.
No Brasil são todos interinos, inclusive fala-se muito no Rio Grande do Sul que o Coudet está ameaçado, então eu imagino que haja treinadores até torcendo para o Inter perder o jogo, porque o Coudet, caso o Inter faça essa loucura de abrir mão dele, vai se tornar uma excelente opção no mercado. Ô PVC e Poli, vamos entrar em Libertadores? Depois da rodada dessa semana, a gente já tem classificados. No grupo A, o Flamengo. O Del Valle está quase, mas o Flamengo é o único time que garantiu. No grupo B, Palmeiras e Guarani passaram. No grupo C, o Atlético Paranaense passou. No grupo D, LDU e River Plate avançaram. No grupo E, o Grêmio já foi, o Inter está quase. No grupo F, o Racing e o Nacional do Uruguai. No grupo G, o Santos. E no grupo H, o Boca Juniors. São os times classificados. O que me chama a atenção aqui, PVC, ao ver esses times, é o seguinte, dos brasileiros... Só o São Paulo ficou no meio do caminho, todos os outros, o Inter está quase, né? mas todos os outros estão classificados ou na zona de classificação, que é o caso do Inter. E no caso do futebol argentino, que ficou 190 dias sem jogar, os grandes todos passaram e passaram bem. Caso do Racing, caso do Boca, caso do River Plate. Como é que você vê esse panorama do que a gente já tem de classificados para a próxima fase da Libertadores, PVC?
Ainda tem o Defensa e Justiça do Hernán Crespo, que pode jogar. O São Paulo tem um problema do São Paulo. O problema do São Paulo não é a Libertadores. O problema do São Paulo é o São Paulo. E a tentação, não tem um de cada 10 torcedores do São Paulo, incluindo jornalistas, 11 querem a queda do Fernando Diniz. Acho um pecado isso, porque trocar agora vai ser trocar de novo depois, em função da eleição de dezembro. A solução seria antecipar as eleições, mas a chance disso acontecer é nenhuma. Não tem nenhuma chance de antecipar. Aí você vai trocar o Diniz agora em terceiro lugar no Brasileiro, você vai cometer, pelo resultado do Brasileiro, uma injustiça. Pelos resultados do Paulista e da Libertadores, não. Mas é o que mais São Paulo tem feito. O Palmeiras e o Santos têm as melhores campanhas. O Palmeiras tem a melhor campanha pelo saldo de gols em comparação ao Santos. O Santos mudou o sistema tático com o Cuca ontem, jogou num 3-4-3 com o Carlos Sanches voltando finalmente a jogar bem. Fez gol e deu passe para gol. Desde fevereiro não fazia gol. É importante ele voltar a jogar bem. Acho que ele demorou para voltar, porque ele foi um dos que ficaram mais aborrecidos com a maneira como foram feitos os cortes de salário. O Santos agora com um técnico relativamente novo e presidente novo, vai tentar corrigir todos os defeitos da gestão passada, da confusão passada. É pena que ter a melhor campanha nessa fase, historicamente, não representa ganhar o título depois. Só o River Plate em 96, depois o Atlético Mineiro em 2013 e o Atlético Nacional em 2016 conseguiram isso. E ao mesmo tempo, essa vantagem se desperdiçou porque você tem um sorteio, o campeão do grupo pode, o melhor do grupo pode pegar, por exemplo, o River Plate, que está em segundo lugar na chave dele, e a vantagem é jogar a segunda em casa nas oitavas, nas quartas e na semi, mas a final é em campo neutro. Então, não representa tanto. É melhor ganhar do que perder. É melhor ser o primeiro na fase inicial, na fase de grupos, do que ser o último, mas a vantagem é bem relativa.
O criticado Palmeiras rumo à melhor campanha da Libertadores. Mas sobre São Paulo, Poli, o torcedor vai querer matar aqui o jornalista que vos fala, mas num grupo com River Plate e LDU e Binacional, o River Plate é o melhor time da chave, talvez o melhor time da Libertadores até aqui, o melhor futebol. River Plate empatou no Morumbi, ganhou na Argentina, normal. A LDU, em Quito, é quase imbatível, né? O histórico mostra isso, todo mundo perde em Quito contra a LDU, São Paulo perdeu em Quito, ganhou no Morumbi. O pecado do São Paulo foi perder do Binacional, mas o São Paulo foi o único time que encarou o Binacional na altitude. Teve esse azar, encarou o Binacional na altitude e perdeu, de um time muito fraco. Não é um absurdo, se você pensar em termos técnicos, do que é o time do São Paulo ser eliminado, né? Ficar atrás do River Plate, normal, e ficar atrás da LDU também não acho um absurdo. O São Paulo deu um azar danado nesse grupo, só que o torcedor tá magoado, tá machucado, porque são anos, anos de fracasso. O São Paulo não caía na primeira fase havia 30 anos, só que se você olhar tecnicamente, me parece que o São Paulo tá onde devia estar mesmo no grupo, em terceiro.
Eu acho que podia ter brigado com a LDU e tal, mas a questão de não jogar na altitude, ou ter jogado, ser o único a jogar na altitude, fez diferença, né? Podemos dizer que desculpa, a questão é... Agora, sempre se pergunta, trocar, se você trocar, pode ser sempre melhor ou pior, né? E o São Paulo está em terceiro no Brasileiro, vai ter um duelo curioso na Copa do Brasil com o Rogério Ceni, né? E tem essa questão... ainda vai ter que jogar Sul-Americana, mas eu
talvez,
acho...
Talvez.
Talvez, é. Depende, é verdade, mas eu acho que vai.
Então não pode perder o Binacional.
Vamos considerar que não vai, né? Mas o fato é... O Fernando Diniz é polêmico, essa é a questão. E ele... E o método Diniz que precisa apresentar resultado. Essa é a questão. O Diniz... Até agora, ele revoluciona sem resultado, assim. Você vê, quando ele saiu do Atlético Paranaense, entrou o Thiago, pegou o time dele, deu uma ajeitada. Recentemente, o Paulo Autuori disse uma coisa curiosa, quando analisava o Sampaoli e o Jorge Jesus, comparando. Ele falou, olha, eu gostava mais do estilo do Sampaoli, mas depois que o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro. Porque ele trabalhou com o Sampaoli no Santos. Ele falava, o time do Sampaoli fica mais exposto que o do Jesus. Então, eu prefiro o esquema do Jesus. E eu entendi. E isso é claro. Assim, o São Paulo arrisca realmente muito. O time deles toma mais gol que tomava do Jesus. Claro que não dá para comparar a qualidade do Flamengo, especialmente do quarto dos quatro defensores do Flamengo do ano passado, para o que o São Paulo teve. Mas isso me lembra por que isso tem a ver com o Diniz. Porque eu acho que o Diniz ainda não encontrou uma fórmula totalmente... O time dele oscila muito e toma muito gol, né? Então, assim, vai ser um desafio. Eu acho que eu não mudaria agora também, mas é aquela coisa, como o PVC disse, torcedor não perdoa. Então, machucou muito essa eliminação e o pessoal fecha os olhos para a campanha no Brasileiro, que é boa. Não é boa?
É o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Agora, o PVC...
Mas essa a gente já perdeu, Rizek. Quem quiser pensar com a cabeça, essa perdeu. Porque ninguém está pensando com a cabeça no São Paulo. No, tirando o presidente e o Raí, que também podem ser acusados de frouxidão, a decisão do técnico já é com o fígado. Porque com a cabeça, você não troca agora em função de o próximo presidente estar condenado a contratar o Rogério Ceni. Você vai tocar agora para tocar em fevereiro de novo. Mas tudo, se tivesse em 15º lugar no campeonato na situação do Corinthians, troca. Mas não tem mais... Quando o Muricy diz que perdeu a paciência e que não tem mais defesa, não tem mais o que dizer.
Paulo, ele é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Eu não vou defender o trabalho do Fernando Diniz, porque eu não acho que o trabalho do Fernando Diniz seja bom. Acho que é, assim, na melhor das hipóteses, regular. Só que o elenco do São Paulo é um elenco regular também. E a montagem do elenco, já é possível afirmar isso, foi ruim. E quando começa o ano, a gente tinha... Você olhava para a defesa do São Paulo e falava, caramba, trouxeram um jogador de rodagem internacional como o Juanfran na lateral direita. Ele não joga um futebol à altura da expectativa ou do investimento que foi feito dele. Aí o São Paulo tinha a zaga que foi a menos vazada do brasileiro do ano passado, o Arboleda e o Bruno Alves. Eu gosto muito desses dois jogadores, mas eles não estavam bem. Foram barrados para colocar dois garotos no time. O Reinaldo, eu acho que é um lateral esquerdo super valorizado. Aí você vai para o meio campo. O Tietchan é um jogador de nome, não está jogando absolutamente nada. É constrangedor o futebol do Tietchan nesse momento. Qualquer jogador passa pelo Tietchan. O Hernanes, coitado, não consegue jogar nem 10% do que já jogou um dia. Aí o São Paulo se desfez do Pato, que foi um investimento muito mal feito. Tem o Luciano jogando bem numa troca pelo Everton. O Pablo não consegue ser no São Paulo o que foi no Atlético Paranaense, ainda assim é o artilheiro do time. Aí um monte de garoto, né? Gabriel Sara, Paulinho Boia, Elinho, que o Diniz está tentando colocar no time. Você vê o São Paulo no papel, não é uma equipe que impõe a respeito, com todo respeito, cara. Não é uma equipe... Gostou do trocadilho? Não é uma equipe que impõe a respeito. Então você tem um time regular com um técnico regular. Que é o quê? Que o São Paulo vai disputar o quê com isso? Então, estar em terceiro no Campeonato Brasileiro, eu acho até que é lucro pelo que o São Paulo tem hoje. Sinceramente, estou pintando um cenário assim, agora é lucro. Melhorar mesmo, eu só vejo no ano que vem. Aí você pensa numa nova comissão técnica, se for o caso, e remontar esse elenco. Porque no atual cenário, duvido, cara. Duvido mesmo que São Paulo consiga muito mais.
Mas tem coisas que são graves de fato. A pegação no pé da torcida é de fato baseada em algumas coisas que são reais. Por exemplo, o time joga no ataque contra o River Plate, mas não o suficiente para ficar tão exposto. Tem um buraco no meio campo. Aí você repete uma semana depois de tomar o gol em Quito, fazendo a saída de bola com o Igor Gomes na pequena área, e o Hernanes errando o domínio, passe errado do Igor Gomes, perde o domínio e sai o gol da LDU na saída de bola do São Paulo. O Fernando Diniz diz assim, mas em um ano no trabalho nunca tinha tomado um gol de saída de bola. Verdade, mas tomou. E na semana seguinte, contra o River Plate, ele faz a saída de novo com o Igor Gomes. Não tem sentido. Algumas coisas de fato não fazem sentido. Agora,
mas eu acho que...
Diga, pode.
Desculpa, foi perdão de novo. Não, eu acho que o Rizek tocou um diagnóstico, eu acho que o maior problema do São Paulo que é a questão dos volantes. Acho que o Tietchan tá mal, tá realmente mal, bem abaixo do que ele já apresentou, e o Hernanes não tem mais a força física necessária ali. E aí quando entra o Luan, talvez, o Igor Gomes, que eu acho bom jogador, é garoto, tá surgindo, tá crescendo, não é volante também, né? Então, assim, o meio-campo não é consistente. E melhora com o Dani Alves e tal, mas ele teve essas questões físicas aí. É um time irregular, essa é a verdade, né? Eu também acho que 19 pontos, terceiro do brasileiro, é lucro. E mudar, não sei se vai ser positivo, essa é a grande questão. Mudar vem quem, né? É sempre uma pode se especular, tem técnicos no mercado, eu pegar o Thiago Nunes, e como o PVC disse, em dezembro muda, né? E aí?
O presidente está condenado a contratar o Rogério. Isso está claro. Pode não ser em dezembro, porque o Campeonato Brasileiro termina 24 de fevereiro. Mas se o São Paulo não for campeão brasileiro, ou não for campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, está condenado a contratar o Rogério. Isso não é condenado, parece que eu estou falando que é uma porcaria. Não é uma porcaria. É uma boa opção, mas é que não tem opção. Qualquer, e a pior coisa que aconteceu para o Diniz foi cruzar com o Fortaleza na Copa do Brasil. Ele tem 28 dias para se sustentar no cargo, para depois, no dia 28, enfrentar o Rogério.
Aí, mas também, se ele segurar até lá, mas se segurar até lá e ganhar do Rogério, também é uma plataforma interessante para ele, né?
O futuro do Diniz vai ser julgado nesse duelo, gente. Se ele for eliminado pelo Fortaleza, é óbvio que não vai ter como segurar. Se ele passar, ele ganha vida, é óbvio, ele ganha vida. E a gente vai mostrar no Seleção desta sexta-feira, está condenado a contratar o Rogério, concordo. Como também estava condenado a contratar o Rogério, quando o Rogério anunciou que ia ser técnico. É óbvio que o São Paulo ia contratar o Ceni. O aproveitamento do Ceni à frente do São Paulo, o Seleção vai mostrar hoje, foi menor que o do Diniz. O Rogério teve também resultados dirigindo o São Paulo muito ruins. Teve eliminação muito ruim no Morumbi. Então, assim, vamos também colocar pingos nos is, né? O trabalho do Rogério no São Paulo foi um trabalho de pouquíssimo resultado também. Então, para mim, esse duelo é o que vai definir a vida do Diniz. São Paulo ganhou do Fortaleza, Diniz fica. São Paulo perdeu, não vai ter como segurar. Não só o Diniz, mas muita gente vai cair. Isso me parece meio óbvio no São Paulo.
Não vai cair o presidente porque não tem como antecipar a eleição. Eu escrevi hoje, defendendo a antecipação da eleição, o texto já diz que a chance é quase zero e quem conversa no conselho diz que a chance é zero. Não... Então, assim, a vida do São Paulo, ela depende de alguns resultados nesse momento? Claro que sim, qualquer time precisa ganhar o próximo jogo. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Mas a vida só vai mudar, um clube que não ganha um título desde 2012 e que não ganha nada que a própria torcida respeite desde 2008, quando foi tricampeão brasileiro, isso só vai se transformar depois de dezembro, na segunda quinzena de dezembro, quando tiver um novo presidente.
E aí você tem um jogador como o Daniel Alves, que é um dos jogadores mais importantes do futebol mundial, em quem o São Paulo fez um investimento altíssimo de R$1,5 milhão de reais por mês. O Daniel Alves, quando o time está arrumado, ele é um monstro, né? Como ele foi o melhor jogador da última Copa América, como ele era, durante a sua passagem pelo Barcelona, o jogador que mais assistências deu para o Messi. Então, quando o Daniel Alves joga num time arrumado, ele é um gigante, joga muita bola. Mas ele é incapaz, não é um demérito, mas pelas características dele, o Daniel Alves não é um jogador que sozinho vai desequilibrar, vai driblar meio time e vai fazer a diferença na equipe do São Paulo. Por isso que, embora ele seja o melhor do time, ele não consegue fazer diferença. Ele é um jogador que, se o São Paulo fosse um time encaixado, arrumadinho, ele ia estar voando, cara. Coloca o Daniel Alves no Flamengo, no Atlético Mineiro, ou até no Inter do Cudê, ele ia estar voando. No São Paulo ele não consegue fazer a diferença, porque pelas características do Daniel Alves, ele não é o cara que vai driblar três e ganhar o jogo sozinho. E aí soa como um investimento fracassado, né? Caramba, estamos aqui gastando R$1,5 milhão por mês e não funciona. Mas não funciona porque nesse atual time de São Paulo, o Daniel Alves não vai fazer a diferença que dele se espera. Vamos passar para o Flamengo? Porque nessa semana a gente percebeu o seguinte, depois dos jogos contra o Palmeiras e contra o Independente Del Valle no Maracanã. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, fato. Só que agora esse elenco ficou ainda melhor, porque além dos bons jogadores, que a gente sempre soube que o Flamengo tem, pintou uma garotada que, para quem não conhecia, que é o meu caso, não tinha visto a maior parte desses atletas jogar, se mostrou muito útil, se mostrou assim uma opção excelente, e acho que até para inflamar o elenco. Dá mais competitividade e pode mudar um pouco o astral no Flamengo. Como é que você vê a situação do time que já tinha o melhor elenco, Poli, e agora tem opções ainda mais da base para incrementar o grupo de Domenech Torren?
Que diferença duas semanas fazem, né? Duas semanas atrás o Flamengo estava sofrendo com a goleada do Independiente Del Valle e agora está saboreando a goleada no Independiente Del Valle, né? Foram duas semanas muito insanas, né? Covid, metade do elenco incapacitado, muitas críticas ao Flamengo. O fato é assim, o Flamengo, desde que se acertou financeiramente, ele vem fazendo um trabalho de reforço de elenco, de reforço de divisões de base muito grande. Ele contrata jogadores pagando, coisa que outros clubes no Brasil não conseguem fazer. Por exemplo, outro dia trouxe esse Mateuzinho, veio do Londrina, e o Flamengo pagou, se eu não me engano, R$1 milhão na época, para vir jogar na base. Na semana passada contratou, na semana passada, retrasado, contratou um jogador do São Caetano, Quadrado, que parece o Quadrado da Colômbia, também para jogar na base. E tem um trabalho muito bem feito, também nas divisões de base, há algum tempo. Então, assim, tanto que frequenta as seleções de base, né? E esse garoto, Hugo Neneca, foi muito bem no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que também tem um lado aí da baixa expectativa. E enfrentou, de certa maneira, um adversário, entre aspas, ideal no brasileiro, que é o Palmeiras, que é muito melhor defendendo do que atacando. O Palmeiras, quando tem que propor jogo, é difícil. Então, o Flamengo se retraiu. E o Flamengo, mesmo com muitos desfalques, tem um meio-campo que o meio-campo jogou contra o Palmeiras, que é Arrascaeta, Gerson e Thiago Maia, que seria titular em qualquer outro, assim, qualquer time do Brasil, inclusive até em seleção, esses jogadores jogam. O Arrascaeta não pode jogar na seleção brasileira, mas se fosse brasileiro, jogaria, né? Então, assim, a diferença técnica é muito grande. E o Flamengo, a gente costuma dizer assim, o elenco é tão bom que tem uns 5 ou 6 reservas que seriam titulares em qualquer outro time dos 19 times. De cabeça aqui, o Pedro e o Thiago Maia não seriam titulares em qualquer time do Brasil?
Seriam. Agora, esse time da base, se você pegar a defesa que jogou contra o Independiente del Valle, foi a defesa que disputou a decisão no ano passado da Libertadores Sub-20 contra o Independiente del Valle e perdeu. Mas era a mesma defesa. Hugo, Mateuzinho, Natan, Noga e Ramon. O time que jogou contra o Palmeiras, empatou 1-1 em São Paulo, é um time que tem 5 titulares, campeões brasileiros sub-20, da decisão contra o Palmeiras no ano passado. O Hugo, o Natan, o Otávio era reserva, o Ramon, o Guilherme Bala. Já tem mais um. Não, é isso aí. São esses 5 que jogaram contra o Palmeiras na final do Brasileiro Sub-20. Então, é um time que se conhece também bastante, embora não esteja jogando junto, mas jogou junto por toda a formação. E alguns jogadores saíram para ficar na fila à frente dos que estavam na fila. O Ramon hoje está jogando muito mais do que o René mostrou em qualquer momento que está passando dele pelo Flamengo. O Hugo ou o Neneca vai ser reserva do Diego Alves. Não tem clima para você colocar o César como reserva do Diego Alves mais. O Uva ganhou lugar muito. Mesmo o Natan talvez tenha jogado mais do que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira nesse ano. Que não significa que o Léo Pereira não possa ser titular do Flamengo. Pode, mas o Natan vai botar sombra nele. O Flamengo voltou até descobrir que tem jogador que faz em casa. Até porque é campeão brasileiro sub-20. Naquela decisão do Brasileiro Sub-20, tinha do outro lado Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. E Gabriel Silva, que está no elenco principal do Palmeiras.
PC, é óbvio que o Diego Alves tem um currículo, uma rodagem e, inclusive, um desempenho no gol do Flamengo que especular que ele saia da equipe parece meio viagem, né? Mas a história nos mostra algumas coisas curiosas. Estava lembrando, no Seleção de Quinta com o Galvão Bueno, que em 88 o Corinthians tinha um goleiro de seleção brasileira, que era o Carlos, titular da Copa, goleiraço, um dos melhores que eu vi jogar. E aí o Ronaldo Giovanelli estreia contra o São Paulo, porque o Carlos se machuca, pega um pênalti do Dario Pereira, o Corinthians ganha de 2-1, e o Ronaldo nunca mais sai do time. O Carlos teve que procurar outra equipe para jogar. Você lembrou outro dia também da história do Marcos, que era o terceiro reserva do Palmeiras em 99. O Filipão colocou ele nos aspirantes para ter rodagem. E aí o Veloso se machuca, o Veloso, que era assim, uma entidade no Palmeiras. O Veloso se machuca, o Marcos vai para o gol, pega tudo contra o Corinthians na Libertadores, vira São Marcos e o resto é história. As atuações do Hugo nessa semana... E em comum com o Marcos, ele tem convocação para a seleção brasileira mesmo sendo reserva. Eu acho que são uma coisa espetacular, assim, para a gente olhar de perto esse garoto. O que ele pegou nos dois jogos, assim, não foi brincadeira, não. Pegou demais. E, por exemplo, o Léo Pereira não jogou mais do que nenhum desses garotos que jogaram na semana, em toda a sua passagem pelo Flamengo.
Sim.
Nem o Gustavo Henrique. Então, é uma coisa para ficar olhando assim, se essa molecada não pode incendiar o elenco do Flamengo. E também o Arrascaeta jogou com muita liberdade nesses dois jogos, né? Muita liberdade, até pela ausência
do Everton. Mas é eu acho que tem uma outra questão aí, Zé, que assim, o Flamengo jogou no modelo reativo, né, nesses jogos, né? Que nunca foi o modelo do implantado pelo Jesus lá atrás, e nem era muito o que o Domi queria, inicialmente. Mas, forçado pelas circunstâncias, jogou mais sem a bola. E deu certo duas vezes, né? O que o Arrascaeta jogou nesses jogos é brincadeira. Ele jogou muita bola e botou a bola debaixo do braço, sou dono do time, veio junto com o Gerson. Mas, assim, especialmente o Arrascaeta, que é um jogador, quando ele às vezes ele parece distante do jogo, mas é sempre decisivo, né? Que fase vive o uruguaio? Eu acho, assim, o Flamengo ganhou bons problemas, mas também foi numa fase meio confusa. Agora vai ter que entrar no normal também, vai voltar todo mundo, né? Ou quase todos os jogadores que tiveram a doença, e vai ter que fazer esse... Vamos ver como que essa dinâmica vai funcionar. Como que o treinador vai compor esses garotos, né? O que ele vai usar dos garotos. E até para o seguinte, o garoto, quando ele provou essa sensação de jogar em cima, tem toda uma questão, né? Porque expôs também qualidade. E se não tiver vaga, os caras vão começar a pensar em procurar oportunidade daqui a pouco. É uma temporada muito atípica no Brasil, porque a gente não vai terminar em dezembro. Então, assim, ter elenco vai ser sempre útil. Mas vai ser um curioso como que o Flamengo e o Domenech vão lidar com esse bom problema que surgiu, né?
É, assim, o campo falou, né? O Arrascaeta com liberdade, com total liberdade no campo. A gente mostrou o mapa de calor dele contra Palmeiras e contra Del Valle. E a posição dele foi em todas as posições. Ele jogou com total liberdade. Não foi nem na direita nem na esquerda, ele jogou com total liberdade pelo campo. Foram atuações espetaculares de um jogador que... Personalidade do Arrascaeta é uma questão, porque na última Copa ele começou como titular na Rússia, do Oscar Tabárez, e perdeu a posição para o Bentancur, que é um bom jogador, mas é um volante. E o Arrascaeta encolheu na seleção uruguaia. Como ele também encolheu com o Abel, quando o Abel colocou ele no banco. E agora eu quero muito ver o Arrascaeta como dono do time. Como dono do time, quando alguém falou assim, ah, você é o dono do time, e me falaram que a preleção dele contra o Palmeiras também foi um negócio espetacular, dono do time, liberdade total, ele jogou demais. Eu acho que o campo deu alguns recados para o Flamengo nessa semana. A molecada da base, talvez seja melhor do que alguns reforços que o Flamengo trouxe, ainda melhores, e a posição do Arrascaeta. Tem agora a dúvida sobre o Gabigol, né, PVC? Como é que o Flamengo vai ficar... sem o Gabriel, não sei quando o Gabriel volta, porque me parece que a lesão aí é preocupante do Gabriel, né, PVC?
A certeza, vai esperar desinchar para ter o diagnóstico preciso, mas a lesão é de ligamento. Então, pode não ser cirúrgico, mas a lesão é de ligamento. Agora, tem o Pedro, porque o Gabriel não está jogando de centroavante. O Gabriel está jogando pelo lado direito. E acho que funcionou contra o Independiente del Valle, teve muita liberdade de movimentação do Gabriel, do Pedro e do Lincoln. A gente viu o Gabriel, acho que a jogada do gol do Pedro, o Gabriel foi inteligentíssimo, porque ele levanta a cabeça, ele presta atenção na posição do goleiro Pinos, que podia chamar Cones, e rolar para o lado para o Pedro fazer o gol. Ele foi inteligente, mas ele não está jogando centroavante. Então você pode optar por um jogador pelo lado do campo, eventualmente até o Guilherme Bala, que ganhou espaço, porque jogou bem quando entrou. O Pedro de centroavante e o Bruno Henrique voltou. O Bruno Henrique jogou muito bem o segundo tempo contra o Independiente del Valle também. E não vai jogar necessariamente de ponta esquerda, ele pode jogar pelo centro do ataque, mas no centro do ataque o Pedro fazendo a quantidade de gols que faz, é o vice-artilheiro do time no ano, o Pedro vai ser o centroavante. Agora, claro que o Gabriel faz falta. Quando retornar, vai ter essa discussão tática sobre ele. Ele não precisa ser um ponta direita, ele tem que ser um ponta de lança, com liberdade no ataque.
Mas a diferença é o seguinte, o Flamengo tem um elenco que é brincadeira nesse caso, né? Sai o Gabriel, tem o Pedro, Bruno Henrique, Michael, Pedro Rocha, Vitinho, e agora o garoto Guilherme Bala. Mas eu só comparo com o Fluminense, que saiu o Evanilson, e aí? Tem que jogar o Fred, que tá no final de carreira, né? Assim, tá, não é nem longe, não é a sombra do jogadoraço que ele foi. Ou joga, outro dia o Fred saiu, entrou o Felipe Cardoso, fez o gol na bola que recebeu, na primeira bola que recebeu, porque é um jogador novo. Faz diferença. Agora, o contraste do elenco do Flamengo para os outros no Brasil é muito grande, eu acho. E por isso eu acho que, eu falei antes, assim, que era difícil o Flamengo não ser campeão brasileiro, se ajeitar um pouco, continuo achando isso, por mais que o Atlético esteja jogando bem e tenha também um elenco para o Brasil muito bom, né? Assim, e venha se reforçando.
O Fluminense trouxe o Luca, né? Trouxe o Luca agora para o lugar. do Evanilson. O Fluminense trouxe o Luca.
Mas o Luca não é um centroavante, né? O Luca é um jogador que é o segundo atacante também, que para fazer também extremo é difícil, que marcar não é o forte. Você tem que ver como ele vai chegar. Estão tentando também o Léo Jabá, né? Parece que é um jogador que foi do Corinthians.
Vamos ver como vai ser. Ou seja, a diferença continua abissal. Agora, só uma coisa para você. Esse elenco do Flamengo, o clube não pode ser punido pelos seus méritos, né? As convocações de seleções vão destroçar o Flamengo, né? Isla, no Chile, Arrascaeta, no Uruguai, fora os jogadores convocados pela seleção brasileira. Acho uma sacanagem com o Flamengo, cara, porque a FIFA estabeleceu alguns limites que você não pode ter mais de dois jogadores convocados por uma seleção. Mas devia ter um limite geral, cara. Porque aí você tem um time internacional e perde jogador para a seleção chilena, para a seleção uruguaia, para a seleção brasileira. Cara, o Flamengo está destroçado aí com essas convocações.
O problema não é nunca esse. Eu vou sempre voltar para a X da questão, que neste ano não tem solução. Não tem como cobrar neste ano excepcional a solução clara, que é quando tem jogo de seleção, não tem jogo de clube. Isso é óbvio. O Barcelona cede 16, 17 jogadores para seleções nacionais. O Bayern de Munique cede 17, 18, 19 jogadores para seleções nacionais. E assim funciona com o Bayern, com o Barcelona, com o Real Madrid. Criou-se a expressão vírus FIFA na Europa, porque você cede para a seleção e ele volta machucado. É por isso que é o vírus FIFA. Não tem nada a ver com o coronavírus. Agora, o problema do Brasil histórico é ter campeonato brasileiro quando tem jogo de seleção. Neste caso, não adianta nem reclamar disso, porque você vai fazer o campeonato, eles aceitaram fazer o campeonato, vai ter que ser o ônus. Mas, de fato, esse é o ingrediente que atrapalha o Flamengo e tem um ingrediente que ajuda o Atlético. Daqui até o final do Campeonato Brasileiro, dia 24 de fevereiro, o Atlético tem que fazer 27 jogos. E os times que vão jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro podem fazer 44. Então, a diferença de 17 jogos aqui. É o Atlético descansando durante a semana, treinando durante a semana para jogar no fim de semana. Isto não garante o título. Acho que o Flamengo vai disputar o título com o Atlético. Pelo menos os dois. Talvez apareça uma terceira força, se o Palmeiras começar a ganhar jogos, por exemplo. Mas o calendário do Atlético e as convocações que o Atlético vai ter menos são dois aliados do Atlético indiscutíveis. Repito, não significa que vai ganhar o título.
Mas é substancial, você tem total razão, PVC, porque assim, faz muita diferença. Até porque o elenco do Atlético também é bom. E o estilo de jogo do Sampaoli é super agressivo, físico. Então, assim, é uma vantagem que ele vai ter mesmo. O Flamengo pode contrapor essa vantagem com a qualidade do seu elenco, que é bizarra. Assim, mesmo perdendo jogadores para a seleção, ele vai poder jogar com essa garotada. Agora. É um ano muito atípico, né? Um ano que a gente vai atravessar Natal, Réveillon jogando bola. Então, assim, é difícil prever até o impacto desse calendário tão massacrante, né? Porque não são apenas jogo em cima de jogo. Quer dizer, o Atlético não só joga só o Brasileirão. Os jogos de Libertadores e Copa do Brasil tem sempre uma carga decisiva diferente, né? E o Flamengo, por exemplo, vai pegar o Atlético Paranaense, que não vem em boa fase, mas é um adversário difícil, né? Eliminou o Flamengo na última Copa do Brasil.
Só para fazer a conta certa aqui, ó. São 27 jogos do Atlético, 42 de quem eventualmente chegar à decisão da Copa do Brasil e da Libertadores. São 15 jogos a mais.
E o Atlético tem um bom elenco, só que tem menos jogadores convocáveis, né? Aí, muito louco, o Palmeiras e o Atlético têm bons jogadores, mas menos convocáveis, né? Você vê, o Flamengo, então, recapitulando, Flamengo sem Isla, sem Arrascaeta, sem Rodrigo Caio, sem Everton Ribeiro. E o Atlético e o Palmeiras não tem jogadores na mira.
Não, mas o Atlético tem sim, o Atlético tem o Júnior Alonso, que pode ser convocado, tem o Savarino, e assim, o Keno, do jeito que tá jogando, talvez ganhe uma chance daqui a pouco aí, porque tá jogando muita bola, voltou a jogar. Eu vi os dois jogos, assim, ele demorou a engatar, mas ele é muito bom jogador para fazer lado de campo. E sei lá, assim, e vamos lembrar que vamos ter conviver mesmo nas convocações com essa questão da pandemia, de jogador que vem da Europa, que pode ter algum susto aqui e ali. Então, assim, tem menos jogador convocável, mas também não é totalmente nulo, não. Você fez uma expressão de blague quando eu falei do Keno aqui. Eu senti que você não. não sim, acha que ele é um jogador sim, top.
Não, eu também não acho. O Keno é um jogador top para campeonato brasileiro, mas para a seleção brasileira, você olha para fora, você vê um Gabriel Jesus, um Richarlison. Acho que o Keno, para a seleção brasileira, eu acho que não dá para o Keno, não.
Eu concordo com você, Rizek, mas tem uma ponderação que o Poli fez que é justa, que é a seguinte: até com a determinação nova da FIFA, que os clubes podem não precisar liberar jogadores para seleções nacionais se houver necessidade de quarentena no retorno. Então, estão falando de 4 datas FIFA, neste ano ainda, de 4 jogos eliminatórios. Se, eventualmente, o Neymar tem um problema para vir, os jogadores, o Gabriel Jesus já machucou, e assim, o Gabriel Jesus machucou, é o Matheus Cunha que vem. Aí o Matheus Cunha não pode vir porque tem que fazer quarentena no retorno. E aí o clube não libera, pode começar a pintar uma eliminatória com jogadores que atuam no continente. É uma hipótese em função dos possíveis cortes, das possíveis substituições. Aí pode começar. Agora, de fato, o Atlético tem hoje o Savarino, o Júnior Alonso e só. Teoricamente só. Que podem ser convocados. O Alan não vai ser convocado, o Jair não vai ser convocado.
Talvez, talvez no futuro.
Eu acho que nesses casos excepcionais de possíveis substituições.
Pegando o gancho do Atlético, que pegou o goleiro Everson, a atuação do João Paulo ontem no Paraguai pegou demais o goleiro do Santos, A atuação do João Paulo, será que deixou o clube mais confortável para falar, beleza, Everson, pode ir, eu tenho aqui já um substituto? Porque a gente falou tanto dos garotos do Flamengo, e esse goleiro do Santos foi impressionante que ele jogou ontem, hein?
Foi. Agora, o Everson jogou 3 partidas no Atlético, já é passado. O Vladimir é que perdeu posição feio, né? Porque o João Paulo tomou conta. João Paulo entrou em função da lesão e tomou conta. O Everson no Atlético, o Vladimir machucou, depois voltou. Quando o Everson voltou era para ser quarto goleiro. E agora o João Paulo virou titular absoluto. João Paulo é um nome que tem história na Vila Belmiro, né? Só que era na ponta esquerda, agora como goleiro. Ele fez uma partida exuberante mesmo contra o Olímpia. O Santos ganhou porque jogou bem, mudou taticamente, fez um 3-4-3, o Cuca gosta de chamar de 3-3-1-3, mas se não fosse o João Paulo, não ganhava o jogo, não.
O Caio Jorge foi bem, tá lembrando também, né? Outro garoto da Vila.
Você lembra do João
bem,
Paulo,
né?
Papinha, dos jogadores Papinha preferidos da minha infância.
Só não é o Papinha do gol, porque agora o Papa chama Francisco.
Grande João Paulo, desculpa, Poli, desculpa.
Não, só mencionar também que o Santos está sempre também revelando, né? A gente falou da base do Flamengo, o João Paulo, o Caio Jorge foi muito bem ontem também. E os times precisam hoje, né? Especialmente os times que têm menos condição financeira. O Santos vive uma crise, está no meio, assim, tá indo bem em campo, mas fora de campo está uma confusão. Saiu o presidente, está proibido de contratar. Então, assim, tem que pegar jogador da base mesmo. E o Santos tem essa tradição. E está surgindo aí mais uma boa geração, né?
Sim, e é inegável, hein? O que o Cuca melhorou esse time do Santos é um negócio inegável, hein? O Cuca chegou, pegou um time que estava muito mal e o time hoje é bem melhor do que era antes dele assumir.
Eu acho também, mas eu acho que o Josualdo deu um certo azar também, entendeu? Claro que tem toda a questão, da pandemia no meio, mas ele teve muitos jogos em que ele sofreu com expulsões imbecis. Assim, o tolas, né? Imbecil é uma palavra forte. Mas eu lembro uma expulsão do Marinho, que matou um jogo eu já não lembro qual foi o jogo. E o Marinho, que é o melhor jogador do Santos, talvez seja um dos melhores do Brasil hoje. E, assim, em alguns jogos do Jesualdo, ele foi decisivo negativamente. Eu agora esqueci qual foi o jogo, acho que foi no Paulista.
Bragantino.
Então, assim, Então, assim, às vezes essas coincidências atrapalham o trabalho. Assim, às vezes um lance define um trabalho, né? O cara não faz um gol, é expulso e demite um treinador que podia ali na frente estar mudando. Mas não há como negar que depois que o Cuca chegou, o Santos tem mais resultado e a performance melhorou.
O PVC, e olhando para o fim de semana, o jogo desse sábado, o Grenal, é uma partida que chama atenção por causa da freguesia do Inter em relação ao Grêmio. Qual foi a última vitória do Inter em cima do Grêmio, hein, PVC?
9 de setembro de 2018, 1-0 para o Inter no Beira-Rio. E de lá para cá são 10 grenais com 6 vitórias do Grêmio e 4 empates. um gol marcado pelo Inter nesses 10 jogos, no 1-1 do ano passado, gol contra do Paulo Miranda. Quer dizer, o Inter não faz gol no Grêmio com seus próprios pés há 2 anos. E é por isso que acaba tendo problema para o Coudet. O Coudet faz um trabalho, acho, muito bom. Não, é um absurdo cogitar qualquer tipo de ameaça, mas ele tem 7 derrotas no ano, 4 do Grêmio. Em 5 grenais ele perdeu 4 e empatou 1. É isso que cria um mal-estar em Porto Alegre, que alguém depois diga assim, olha, não conseguimos sustentar. O presidente acha que ele faz um trabalho excepcional, então o trabalho excepcional tem que prosseguir.
E o Grêmio vai sem Jeromel e Kahneman, né?
Provavelmente com o Rodrigues, né? Tem gente falando em Paulo Miranda retornando, mas depois da partida que o Rodrigues fez contra a Universidade Católica, não tem como tirar o Rodrigues do time. O Rodrigues é um zagueiro de 22 anos, que fez a base no ABC, foi campeão potiguar como profissional no ABC de Natal, depois fez base no Cruzeiro, voltou para o ABC e aí veio para a base do Grêmio ainda. É um jogador de base do Grêmio, mas ele foi campeão potiguar pelo ABC. Foi centroavante e fez gol na pequena área, né? Fez gol de centroavante, embora jogue de zagueiro.
Agora, o Poli, a gente tenta tratar o futebol com racionalidade. Agora, se põe na pele do torcedor colorado. Você vê o time vice-líder do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação da Libertadores. Acho que o trabalho do Coudet é bom também. Agora, você só perde do seu maior rival. Cara, futebol, a rivalidade é o combustível do futebol, cara. Não é uma loucura, essa pressão em cima do Coudet. Se a gente olhar o que é o futebol no mundo real, não aquilo que a gente debate aqui no podcast, nos programas, o futebol da vida real. O futebol com o
melhor.
Você só perde, só toma do seu rival, e aí?
Mas se você ouvir o torcedor nunca devemos ignorar que o torcedor é a razão de ser do futebol, né? Mas se você ouvir a paixão do torcedor para tomar decisão de gestão, muitas vezes você está frito. E a verdade é, você tem que olhar o trabalho no dia a dia, ver como que o Coudet cuida do elenco, qual é a performance que ele entrega e também a dificuldade que tem, né? Perder o Guerreiro, por exemplo, não é um elenco estelar do Inter, tem questões. E assim, o Grêmio vem numa boa fase há algum tempo, esse ano está mais instável, mas o fato é que eu acho que é sempre importante olhar o quadro maior, né? Chamado Big Picture. Porque você tem que pensar assim, ó, o Inter está vivo na Libertadores? Está. O Inter está vivo no Brasileirão? Está. Então, assim, vamos pensar, e tem Copa do Brasil, vamos pensar e ver assim, se perder de novo, foi eliminado, etc e tal, ok, podemos constar. É um trabalho recente. Vocês vão jogar por... Porque o pessoal acha até que demitir treinador é como trocar de roupa. Não é, você troca todo um estilo, troca tudo. Às vezes é necessário, às vezes é melhor o time. Mas, assim, às vezes a paixão cega, né? E muitas vezes a decisão populista se volta contra no longo prazo.
Ah, não, mas aí eu quero insistir nesse ponto com vocês. Porque, para mim, o quadro a ser analisado é o seguinte. Segunda-feira, ou melhor, nesse caso, domingo, né? Porque o jogo é sábado. Você pega o elevador, seu porteiro gremista já dá aquela flauta em você. Aí, segunda-feira, você vai para o trabalho. O cara que senta do seu lado... com máscara, distanciamento social, gremista, tira sarro da sua cara. Você está há 2 anos nessa. Eu acho muito difícil, cara, você conviver com isso.
Mas aí,
cara,
aí mas rivalidade seguinte, regional aí,
na qual você tem um grande freguês.
Tudo bem, mas são fases, né? Já aconteceu o contrário também. E assim, você tem que ter noção de... Assim, o presidente do Inter, os dirigentes do Inter, estão querendo trocar, mudar isso. Estão querendo inverter essa lógica. A questão é aí, inverter essa lógica... É porque, no fundo, muitas vezes as decisões são demagógicas. Entendeu? Vou trocar o treinador para dar uma resposta para a torcida. Não vou trazer o jogador tal. E hoje, com as redes sociais, então, é uma festa. Anuncia-se um jogador tal, a torcida cai de pau e fala, não, pensamos bem. É que nem assim, isso não acontece só no futebol, né? Vez por outra, o presidente indica, ó, solta um balão de ensaio, vou indicar fulano, para sentir qual é. Isso tá, é uma prática hoje. As redes sociais têm um poder, às vezes, desproporcional, porque... o ódio ecoa muito mais fácil, né? Então, eu acho que tomar decisão demagógica, em geral, se volta contra o time no curto prazo. Assim, pensar em demitir o Coudet agora, os outros times vão ficar felizes, porque vai ter 3 ou 4 que ele não contratar.
Eu não estou defendendo a demissão do Coudet, não é isso. Apenas vendo o futebol como ele é. Por exemplo, o maior time da história do Corinthians, o time campeão do mundo em 2000, ele foi desfeito porque perdeu do Palmeiras 2 anos seguintes na Libertadores. A torcida foi lá, agrediu o Edilson. Perder do seu rival de forma tão constante, virar freguês do seu rival, torna a situação insustentável em qualquer clube. Ainda mais do seu rival que está ali do lado. Né?
É fato, mas assim, grandes erros foram cometidos por causa disso. Né? Como você mesmo disse, uma ótima da história do Corinthians. Sim. Foi desfeito por causa disso. Foi um erro. Assim, 2 semanas atrás, o Flamengo tomou uma sapatada do Del Valle lá, de 5-0, caiu. Pareceu que o mundo tinha acabado pro Flamengo. 2 semanas depois, nada mudou. Pelo contrário, o time teve um surto brutal de Covid, que acabou jogando para cima outros jogadores, quer dizer, acabou sendo bom pro Flamengo. Claro que não foi bom para as pessoas e tal, mas foi assim, futebolisticamente, o Flamengo saiu do zero por uma situação de depressão para uma situação de otimismo. Então, assim, decisões demagógicas, em geral, se voltam contra quem toma.
O que eu acho assustador, de fato, é que mesmo nas análises mais frias, que deveriam ser as nossas, deveriam ser primeiro os dirigentes, que estão sempre à mercê são sempre reféns, primeiro dos conselheiros, que se comportam como torcedores, e depois da própria torcida. Então, não tem o discernimento, o profissionalismo para entender a decisão certa a tomar, e acabam demitindo. E aí dizem, não, a pressão estava muito difícil. Ele está lá para suportar a pressão. E muitas vezes, nós jornalistas também, está acontecendo muita coisa assim. Você é isento até que você tem que analisar a crise do seu time. Isso não pode ser assim. Você tem que ter isenção para analisar se o trabalho é bom, se o trabalho é ruim, se o trabalho... Hoje, o caso que a gente citou agora há pouco do Fernando Diniz. O Diniz está num ponto em que toda a torcida quer a sua saída. Ok, pode demitir. Só que tem todo o contexto que precisa ser observado de o que vai acontecer se trocar e se vai trocar de novo depois. Então, é preciso colocar as informações e analisar com o cérebro. E muitas vezes se analisa com o fígado. Já disse isso aqui agora há pouco. São 9 mudanças de técnico no Campeonato Brasileiro em 12 rodadas. No ano passado, em 38, caíram 7 na Inglaterra, caíram 10 na Espanha, caíram 8 na Alemanha em 34 rodadas e 13 na Itália. Aqui caíram 9 em 12 rodadas. De novo, no ano passado caíram 26 em 38 rodadas no Brasil.
E a conclusão é assim, o futebol é o esporte mais popular do mundo por causa do coração, não por causa da razão, não por causa das decisões que são tomadas nos gabinetes. O futebol é o esporte mais popular do mundo pelo coração. Se o Independiente de Avellaneda estiver bombando e ele perder por 3 anos seguidos do Racing, vai ser um caos. Eu não estou dizendo que deva ser assim. Estou apenas constatando que a D, para mim, ele tira leite de nacional, ele é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um elenco nota 6. Ele tira leite de pedra, ele faz um ótimo trabalho. Eu apenas estou constatando que o ambiente em Porto Alegre, caso o Inter perca mais um jogo para o Grêmio, vai tornar a situação, no mínimo, curiosa, de você ter um treinador fazendo um ótimo trabalho, mas num ambiente que vai estar em ebulição. E eu entendo o torcedor colorado, não tendo que eles tenham a razão, eles estão com a racionalidade. Apenas que eu entendo. Paulo Luiz Coelho, quanto é que vai ser esse Grenal aí, hein? Grêmio Inter, sábado, na Arena do Grêmio.
O Grêmio é favorito. O Grêmio é favorito, ou o empate em segundo plano. Acho que tem chance de dar empate, porque nenhum dos dois vai querer perder. Não tem a intervenção da Libertadores, que quarta-feira é brasileiro de novo. Fala, Poli.
Sobre esse jogo, a minha bola de cristal está quebrada, não quero arriscar nada. Só é o seguinte, os melhores dirigentes são os que são capazes de tomar decisões impopulares. Isso vale para futebol, para política, etc. Porque, às vezes, a melhor decisão é impopular. Assim, o torcedor tem a isenção de um leão diante da presa. Ele só vê sangue. Ou é alegria, ou é tristeza. Então, assim, às vezes, digamos que o Grêmio deu uma sapatada no Inter nesse final de semana. Pode se tornar difícil a situação do Coudet. Mas, racionalmente olhando, você tem que ter a frieza de saber, olha, a melhor decisão para o Internacional não é demitir o Coudet. Agora, como você mesmo frisou, em especial em ambientes que são dois times com rivalidade, basicamente um duopólio, é difícil navegar esse mar, né? Navegar esse mar revolto. Agora, alguém acha, sinceramente, que o Inter vai melhorar se o Coudet sair?
Não. De jeito nenhum.
Eu não
arrisco o próprio Marcelo Gallardo, que fazendo 10, segundo a imprensa argentina, a sua última temporada à frente do River, se ele perdesse todo ano do Boca, dificilmente ele ia estar aqui, apesar dos grandes resultados. Mas vamos ver como será o papo na segunda-feira. Eu também voto empate em Grenal, com os ganhos para não perder. Um abraço ao Paulo Vinícius Coelho, um abraço ao Gustavo Poli. A mesa tem a edição de Leonardo Bianchi, coordenação de André Amaral e Rafael Barros. Você encontra em g.globo/podcast e no seu tocador favorito. Até segunda. Aquele abraço, PVC.
Valeu, até segunda-feira. Valeu, Poli.
Um abraço.